Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Hoje é 25 de fevereiro de 2022. Em Londrina, dia de céu nublado e com possibilidade de chuva no decorrer do dia. De acordo com o CIMEPAR, a temperatura mínima durante a manhã foi de 21 graus, podendo chegar a 29. Esta é a edição de número 558 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Na apresentação, Patrícia Zanin e Valéria Giani. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Confira os destaques de hoje. Falar de menstruação te incomoda? Menstruar é normal, tema do documentário dos formandos de jornalismo que vamos mostrar hoje. Mais de 30% da população brasileira vive esse processo natural. Parceria entre UEL e Prefeitura atende atletas e comunidade londrinense. Na coluna Mitos na Atualidade, o que isso tem a ver com você? Sônia Lunardon Vaz destaca o sentido arquetípico na profissão médica. Mostra de fotos que termina dia 28 faz homenagem póstuma à dentista e fotógrafa Alice Ogawa. Canções ucranianas estão no projeto Ópera Mundi, que registra temas folclóricos de etnias que vivem em Londrina. No segundo dia da invasão russa na Ucrânia, você vai ouvir dois temas.
A UEL e você.
Mais de 30% da população brasileira menstrua. Falar de menstruação te incomoda? O documentário Menstruar é Normal traz relatos de Amanda Cristina Franco Bez, Bernardo Augusto Alves e Gabriela Moraes, que compartilham sua experiência e vivência com o ciclo menstrual, e a ginecologista Giana Coelho, que explica sobre esse processo natural feminino. A produção é de 4 formandos de jornalismo da UEL, com orientação da professora Mônica Kazeker.
Eu fiquei um pouco na dúvida se era mesmo menstruação, né? É pelo fato mesmo da coloração ser meio diferente, né? Daí a gente meio que não sabe se é a menstruação mesmo. Só que daí eu fui conversar com a minha mãe, daí ela disse que era. Daí, por isso, eu descobri que eu tava menstruada. Oi, meu nome é Gabriela Moraes, eu tenho 22 anos e eu sou estudante de arquitetura e urbanismo da Unifil.
Quando eu menstruei também foi uma coisa tipo, eu era mocinha, uma menininha, então tipo, eram coisas que me incomodavam, mas naquela época eu não entendi o porquê. Eu fiquei muito incomodado mais pela taxação de, uma menininha. Hoje eu falo como homem, mas pelo fato de eu já ter vivido esse período da minha vida como uma mulher na sociedade, entendo a dificuldade que é você entender o seu corpo, você entender sobre coisas básicas, tipo menstruação. Oi, meu nome é Bernardo, eu já tenho 20 anos de idade, sou homem trans.
Desconfortável. Eu tinha 12 anos de idade. E desde sempre eu sentia muita cólica. E foi de madrugada, eu estava com muita dor. E então eu fui ao banheiro achando que era dor de barriga e não era. E aí eu acordei minha mãe, porque eu era muito nova, tinha 11 para 12 anos. E falava pra minha mãe que doía demais. Até que pingou um saninho ali no vaso sanitário e aí eu descobri que eu menstruei. Eu sou a Amanda Cristina Franco Bez, eu tenho 21 anos e faço contabilidade na UEL.
Bom, então meu nome é Giana Coelho, eu sou médica ginecologista obstetra. Me formei como médica na Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E depois decidi fazer residência em ginecologia e obstetrícia. Acabei prestando em vários lugares, mas Londrina foi o local escolhido por vários motivos, mas também porque eu gostei muito do serviço que eu já tive contato. Então, eu fiz residência médica em ginecologia e obstetrícia aqui na Universidade Estadual de Londrina. A menstruação nada mais é do que a resposta do nosso útero às alterações dos hormônios ovarianos. Eu sempre explico para os pacientes que, para que aconteça a menstruação, a gente tem todo um mecanismo por trás dela, por trás que ela aconteça. Então, eu preciso que as minhas glândulas hipofisárias, o meu hipotálamo esteja funcionando de forma correta, esteja secretando hormônio de forma correta. Eu preciso que o meu ovário esteja produzindo hormônio de forma correta. E eu preciso ter um útero responsivo a essas alterações hormonais. Esse útero que responde às alterações hormonais ovarianas, que se prepara para uma gestação, ele tem um endométrio que se prolifera, justamente para receber esse embrião, porque afinal de contas, toda menstruação, né, todo ciclo menstrual, nada mais é do que um preparo para uma gestação que teoricamente iria acontecer. E quando não acontece essa gestação, esse endométrio que estava ali preparado, ele descama, e isso é a nossa menstruação, resultado desse produto endometrial.
Ah, eu não lembro ao certo, mas eu acho que eram uns 13, por aí. Eu não sabia muito sobre, a gente nunca tinha conversado tanto. Só que algumas amigas já tinham menstruado, né? Daí por isso eu meio que sabia um pouco.
Eu não tinha muito conhecimento, assim, eu sabia que acontecia, mas quando as pessoas me falavam, eu não acatava isso pra mim, porque eu não vivenciava isso. Aí eu achava que ia demorar muito pra acontecer, então eu fui buscar mais conhecimento sobre o assunto depois que realmente aconteceu.
A primeira menstruação ela pode acontecer até os 16 anos, mas a gente vai ter que avaliar se essa paciente tem ou não os caracteres secundários, que é o desenvolvimento das mamas e dos pelos. Então a gente chama de amenorreia primária quando até os 14 anos essa paciente não menstruou e não desenvolveu caracteres secundários. Então ter conhecimento do que é normal, do que não é normal, é uma questão de saúde, para você entender se está tudo certo com essa paciente ou não, né? A menstruação, ela faz parte da vida da mulher, né? É um evento que muitas vezes desperta uma preocupação nas pacientes, né? E eu acho que principalmente por um desconhecimento, porque às vezes as meninas têm medo de menstruar, ficam tristes quando vem a primeira menstruação. Ela está mostrando para você que seu corpo está funcionando normalmente.
Era aquela conversa de, acontece quando você é uma mocinha, né? Vai sangrar. Mas só veio a explicação do motivo, de como, porque depois que eu menstruei, tipo, olha, você vai começar a menstruar, uma coisa que vai acontecer todo mês. Aí a minha mãe começou a me ensinar a usar absorvente e tal. Foi mais assim, no, na experiência, do que de quando aconteceu. Hoje eu não menstruo mais, por causa da harmonização. Quando eu me assumi trans, eu tinha 15 anos. Eu fui tomar hormônio agora em dezembro. Vai fazer um ano agora. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiquei muito feliz era que assim que começasse a tomar hormônio, eu não ia mais menstruar. Mas é muito estranho, porque às vezes eu me pego pensando, tipo, nossa, eu tinha comprado absorvente. E vai ser sempre um hábito, assim, porque, sei lá, é uma coisa que a gente fica na cabeça, né, de medo de descer ali em qualquer momento.
Hoje em dia eu acho tranquilo que ele é regrado, né, certinho. Eu já acostumei mesmo a lidar assim. Eu acho que incomoda um pouco no mais na questão quando vai sair, que a gente fica um pouco preocupado de às vezes manchar alguma roupa e também por quando tá muito calor, eu acho horrível, porque atrapalha muito, eu acho.
A gente sabe que pode haver uma variação de 24 até 38 dias. A gente considera normal, são ciclos mais curtos ou então ciclos mais longos. Em média, a variação é de 28 a 35 dias. O fluxo menstrual que a gente considera normal varia de 4 até 8 dias. e vai depender da característica de cada paciente.
Eu tenho muita cólica, porque eu tenho endometriose. Os meus primeiros dias de menstruação, primeiro e segundo dia, é complicado, porque eu fico na cama o dia inteiro. É uma dor, assim, não digo insuportável, mas é porque eu já passei por cirurgia de endometriose, e antes da cirurgia era pior a dor, mas ainda dói muito, e dói de não conseguir fazer nada. E é um desconforto todo mês. Os dois primeiros dias ali, eu sei que eu não vou conseguir estudar, que vai atrapalhar a faculdade, vai atrapalhar o meu trabalho.
O paciente com endometriose, geralmente, se ela não tiver nenhuma outra doença envolvida, ela menstrua de forma cíclica, regular. Porém, o período menstrual, né, durante a menstruação, essa paciente ela tem muita cólica. Falando de saúde menstrual, existem várias opções para que a mulher utilize, né, no mercado, de absorventes, seja absorvente externo, coletor, absorvente interno. Não existe nada que, nenhum estudo que fale, esse absorvente, é melhor que você use um absorvente externo ou melhor que você use um coletor menstrual. Isso vai muito do que a paciente se adapta, tá? O que é importante é que a paciente consiga ter uma higiene menstrual e que ela entenda o método que ela está utilizando.
Eu uso o normal, com abas, e eu acho que é mais seguro, tipo, ele fica mais certinho na calcinha mesmo.
Eu namorei uma menina, depois que eu chamei esse medo trans mesmo, que ela me apresentou absorvente interno, o OB. E aí isso me deu uma segurança a mais, porque era uma coisa, tipo, que era interna e eu podia correr tranquilamente.
O absorvente interno você vai ter que trocar ele de 3 a 4 horas, você vai evitar dormir com esse absorvente interno, né? Você não vai manter ele por longos períodos aí durante o período menstrual, mais de 10 horas, por exemplo, porque pode ter algum tipo de infecção, síndrome do choque tóxico. Mesmo que você não tenha tido relações sexuais, tanto o absorvente interno quanto o coletor, se souber e você conseguir ter essa destreza para utilizar, você pode utilizar sem problema nenhum.
Eu uso o absorvente normal, externo, né? Com aba. Normalmente eu uso noturno e toque seco. O suave, o seco, é que o seco ele consegue absorver mais a menstruação. Eu sinto isso, né? E como o meu fluxo é muito intenso, ele evita de vazar, né?
Menstruar é normal. Quanto mais a gente falar sobre menstruação e quanto mais as pacientes tiverem o entendimento que isso faz parte do nosso corpo, que não é feio, que não é sujo, que isso é uma coisa natural e feminina, né? A gente vai conseguir desmistificar esses mitos. Eu acho que dentro de casa, você conseguir ter um diálogo com a pessoa que você confia, né? Falo de mãe porque geralmente a mãe já passou por esse período e já entende como é. E muitas vezes a criança ali, quando ela menstrua pela primeira vez, ela não tem conhecimento do que está acontecendo com o corpo dela e depende muito da família, daquele lar, explicar para ela que aquilo é um evento normal. Quando a gente cria um certo preconceito ou quando a gente quer esconder, né, da criança sem falar exatamente o que está acontecendo, ela já cresce com aquele estigma de que aquilo parece ser uma coisa ruim, quando na verdade não é, né?
Porque eu nunca tive a sensação da menstruação como algo nojento, como... Não, era tipo, só me incomodava porque manchava, eu tinha que tomar cuidado com a roupa que eu tava, tinha que tomar cuidado se ia vazar, as coisas todas. Fiz karatê por muito tempo, então às vezes eu deixava de ir na aula porque eu tinha medo, sabe? Tipo, vai sujar minha roupa, vai manchar. Eu só me incomodava mesmo assim quando vazava ou quando eu tinha que comprar, porque era uma coisa que também eu não me sentia confortável de ir com a minha personificação. Tipo assim, eu sempre me vi um homem. Sei que as pessoas podiam me imaginar, uma lésbica e tal, porque eu não tava tomando hormônio ainda naquele momento, eu não tinha uma afeição masculina. Mas para mim era tipo, por que o homem estou comprando absorvente? Porque as pessoas estão me olhando assim. Então eram esses momentos que eu via de mais incômodo. Hoje eu vejo que é real uma coisa de só falta da educação, de conscientizar ali, de tentar ensinar o máximo, sem, como posso dizer, sem deixar a menina constrangida, sabe?
Eu acho que quando eu era mais nova, sim, um pouco de, sei lá, vergonha, né? Porque é um assunto que é tabu mesmo, né? Só que agora eu acho que é algo normal, assim, eu falo normalmente. Que é uma coisa natural, né? De todas as mulheres, então tem que falar mais sobre, né? Tipo, nas escolas, não pra só as meninas ouvirem, pros meninos mesmo, pra virar algo natural. Porque, tipo, na escola a gente teve palestras sobre, tipo, relação sexual, que eles mostravam sobre como colocar camisinha e tal, mas eles poderiam mostrar também, né, sobre essa parte da menstruação.
Eu acredito que menstruação é uma coisa natural da mulher e ela deveria ser normal, falar sobre isso deveria ser normal, da mesma forma que as nossas próprias necessidades, como fazer xixi, é normal e não constrange ninguém, porque é uma coisa natural do ser humano, então não me incomoda falar sobre menstruação. Acho que conversar com as pessoas, se posicionar nesses momentos é o primeiro passo que a gente dá para conseguir reverter essa ideia que a sociedade tem, que esse constrangimento de falar no assunto. Precisa se tornar algo natural, algo normal. E é como é.
As entrevistas e a produção foram feitas pelos alunos Ana Clara Marcondes, Felipe Soares, Lara Bride e Luana Souza, do 4º ano de jornalismo matutino da Universidade Estadual de Londrina. As músicas Sunday Rain e Hologram são de autoria de Till, Bobby Richard e a orientação é da professora doutora Mônica Panisca Zecker.
Os outros documentários dos formandos de jornalismo da UEL que mostramos aqui nesta semana sobre a síndrome de burnout, também sobre o espectro autista, estão disponíveis no nosso site, também no Spotify. A produção integra o projeto UEL Sonora. Na próxima quinta, dia 3 de março, vamos veicular o perfil de Janete Alhauli, feito pela estudante Leiliane Pesquieira. Ao todo, vamos divulgar 10 perfis. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.
Um protocolo de intenções firmado nesta quinta-feira entre a Prefeitura de Londrina e a UEL vai proporcionar diversos benefícios para atletas e toda a população de Londrina. O acordo foi formalizado entre a Fundação de Esportes de Londrina, a FEL, e o Centro de Educação Física e Esporte, o CEF, e entra em vigor a partir de agora pelo prazo de 4 anos. Por meio do protocolo de intenções, a UEL propõe cooperar com a Prefeitura na implantação do Plano Municipal de Esportes, atuar na elaboração de estudos que possam caracterizar o perfil de praticantes de atividades físicas e esporte da cidade de Londrina, na implantação do Centro de Formação de Jovens Atletas, nas vertentes educacional, participação e rendimento, e apoiar a criação da Escola Municipal de Treinadores, proporcionando a capacitação e formação continuada para treinadores e gestores esportivos municipais. A universidade também se compromete em dar apoio técnico-científico dos laboratórios especializados do CEF, com informações da Agência de Notícias da UEL.
A UEL e você. Mitos na atualidade. O que isso tem a ver com você?
sentido arquetípico na profissão médica. O centauro Quíron, na mitologia grega, é o representante do profissional de saúde. Na mitologia, ele é um centauro que possui um torso humanoide unido às quatro patas de um cavalo. Habilidosos com o arco e flecha, nos faz compreender que o curador ou curadora deverá possuir um foco reto e ágil em sua habilidade de cura e tratamento. Quíron é a figura arquetípica relacionada a todas as profissões que, de um modo ou de outro, trata da saúde física e mental dos humanos. É o modelo médico ferido que, exatamente por vivenciar a dor, sabe conduzir seu paciente ou cliente através do processo de cura ou de transformação. Para o Dr. Carl Gustav Jung, todas as profissões seguem um modelo arquetípico e, consequentemente, tem o seu lado de luz e tem o seu lado de sombra. Torna-se sombrio quando a situação emocional subjacente no tratamento parece não ser o bem-estar do protegido, mas sim o poder do protetor. Em sua própria consciência e diante do mundo, o profissional sente o desejo de ajudar como sendo a principal motivação. Infelizmente, e não raramente, o oposto pode vir a se constelar na relação que é o de sentir-se poderoso diante da fragilidade do outro, ou mesmo em despotencializar esse outro que lhe chegou desnudo, lhe pedindo auxílio. No juramento de Hipócrates consta que o médico adotará um regime para somente o bem do enfermo, que sua habilidade e julgamento se fará tão somente para sua edificação e jamais para lhe causar sofrimento, e de que sua vida e sua arte lhe são sagradas, afastando-se da corrupção e do mal. Essa concepção de médico é a matriz difundida na consciência coletiva, marcando um comportamento mítico, respeitoso e reverenciado perante a figura médica. Esse poder que lhe é atribuído, antes mesmo de uma consulta, influencia a mente de quem precisa de cuidados, a ponto de sentir alívio de seus sintomas ainda na sala de espera. O que dirá então ao estar sob a aura do médico que, mesmo sem o saber, é o símbolo do poder regenerativo e de guia no processo contra a dor? Que bom seria se os médicos tivessem essa noção. E por muitas vezes assistimos o profissional da saúde em sua arrogância e completa distância afetiva e emocional. Pior ainda, acreditando piamente que essa deve ser a sua postura e dela se orgulhar. O lado sombrio da atividade médica não consta no juramento de Hipócrates, quando o profissional da saúde usa seus conhecimentos tão somente em proveito próprio. O charlatanismo é um tipo de sombra que acompanha permanentemente os profissionais. É quando do juramento de Hipócrates surge a considerável pressão para que desempenhe o papel de hipócrita em diversas situações. E o corporativismo não deixa de ser um deles, inclusive na falsa amorosidade. Apesar do relacionamento médico-paciente não ser o objetivo, não se pode esquecer da influência que se exerce de uma personalidade para outra e de como tal influência pode ser criadora ou até mesmo avassaladora. O Deus da medicina pode, inconscientemente, assumir a consciência do médico, que se apresenta soberbamente, bem como faria um Deus. De qualquer modo, o médico pode fechar a ferida, mas algo no corpo do paciente deve cooperar para que a enfermidade seja vencida. É meio caminho andado quando o médico se utiliza do seu poder arquetípico de modo consciente. Há muitos relatos atestando que só de ver o médico já se sentiu melhor. O profissional da saúde precisa ter consciência de que não há separação entre saúde mental e física. Se nem mesmo a pandemia do coronavírus, que hoje enfrentamos, não serviu para identificar essa unidade, então só há um caminho para se fazer: a psicoterapia, para finalmente encontrar o Quirón, o centauro ferido. A melhora no quadro clínico que se faz somente com uma consulta médica se dá devido à emanação inconsciente dessa autoridade maior e aparentemente mágica, advinda do próprio arquétipo. É, em verdade, uma identificação psicológica com aquele profissional que está de fato fazendo um bom trabalho ao saber que somente o ferido pode curar o outro ferido, que não é apenas de recursos técnicos que ele lança a mão, mas sim que é sua própria personalidade que produz efeito sobre o paciente. Quando não, o paciente se sente ainda mais desanimado, com a sensação de piora e de que ninguém poderá ajudar. Quer queira, quer não queira, ver e se conscientizar, nos relacionamentos entre o cuidador e aquele que necessita de cuidados, ocorre um desafio que se produz sem palavras, mas repleto de subjetividade afetiva e emocional. E esse desafio só será frutífero se brotar do sentimento de acolhimento, pois que somente assim o curador estará vulnerável e, por assim dizer, capacitado a seguir junto ao seu paciente no processo que se instalou desde o primeiro momento em que se encontraram. Os colegas de trabalho podem exercer grande influência sobre o profissional de saúde e, nesse caso, deve haver consciência do perigo de que se transformem em cúmplices na batalha silenciosa contra o processo afetuoso necessário ao poder curativo, de modo a evitar contestar o colega para não se verem contestados a si próprios, fornecendo assim armas adicionais contra o bom desenvolvimento psicológico e subjetivo. Se o relacionamento médico-paciente for contaminado por tais adversidades, pode se transformar em algo marcado pela rejeição. Daí então, a poção curativa se transforma em veneno, talvez até mesmo mortal, dependendo do caso. A frase é escrita pelo centauro Quirón: "Curo o mundo através de minha própria cura", continua sendo o melhor propósito daquele ou daquela que pretende ser cuidador ou cuidadora da saúde das pessoas. Sou Sônia Lunar Dom Vaz, analista junguiana.
Mitos na atualidade. Contato com esta coluna pelo e-mail sonialunardon@gmail.com.
Termina segunda-feira, dia 28, a exposição Alice Ogawa, homenagem póstuma, com algumas imagens feitas pela dentista e selecionadas por seus amigos do Foto Clube de Londrina. Fotografar sempre foi uma paixão para ela, dentista de formação, que morreu ano passado, vítima da Covid. Lucineia Rezende, professora aposentada da UEL, assina um texto sobre Alice Ogawa que integra a mostra. Segundo Lucineia, Alice era atenta às questões sociais e a exposição é uma das formas de agradecer pelo convívio com a dentista. A mostra hoje fica aberta até às 18h, amanhã, das 8h ao meio-dia, e segunda, das 8h ao meio-dia, das 2h às 18h, no Espaço Cultural Cedo, que fica na Rua Pernambuco 725. A entrada é franca e, a partir do dia 3 de março, o Espaço Cedo apresenta Textos e Texturas, exposição da artista Ellen Saviani.
Revista do Meio-Dia. Coluna O Cotidiano, com o especialista em bioética Nilson Giraldi.
Um figurão aí insiste em dizer que a pandemia já terminou. Sabe de quem eu estou falando, né? Mas eu não sei não. Pois cheguei no dentista e a recepcionista, olho debulhado sobre uma ficha de paciente, informa que a fulana faleceu no domingo. Ato contínuo, levantou os olhos e passou a me convencer de que a finada era um amor. Desfiou vários elogios. Aí eu sento na cadeira, abro a boca e os pensamentos vão circulando pelo teto do consultório. Não posso deixar de pensar que todo mundo perdeu alguém para o Covid. É uma triste herança dessa pandemia. Mas daí me vem a ideia de que, além de pessoas que me são queridas, eu perdi mais do que isso. Perdi alguns desconhecidos, como essa moça, por exemplo, a qual, no julgamento da recepcionista, era uma pessoa interessante de se conhecer. Agora não mais. Já avaliou isso? Você poderia ter conhecido pessoas excelentes, mas a pandemia impediu de ocorrer esta oportunidade, simplesmente porque a pessoa morreu em decorrência da doença. Assim, no resumo, perdemos conhecidos e também os ainda desconhecidos. O quanto os conhecidos nos farão falta, até podemos avaliar. Mas como saber quanta falta vai nos fazer alguém que ainda nem conhecemos e que não vamos mais conhecer, além de tudo? Olha, já vou avisando. Eu nem sou uma pessoa lá tão legal assim, mas pense nisso. Daqui a pouco, eu também morro. E você nem me conheceu direito.
Acesse esta e outras colunas em nilsongiraldi.com.br.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Decisão.
When the snow starts to fall and you bury down beneath it all, when the light fades away, if you lose your breath and the words to say.
Deixar as coisas como estão é manter a gaveta aberta. Se você não quer fechar, revire tudo, mas não deixe como está. Jogue fora o que for preciso. Gaveta aberta, melhor fechar de vez.
Tides will turn, rest assured, 'cause seasons pass, a new day dawns, and through the clouds, the sun will shine to guide you home into the light.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Música da Ucrânia hoje na Revista do Meio-Dia. No dia seguinte ao ataque da Rússia, apresentamos duas mulheres que vivem em Londrina e são de ascendência ucraniana. Elas estão no projeto Ópera Mundi, produzido por Osório Pérez. Músico e compositor integrante do Clube do Choro, ele está reunindo temas folclóricos e musicais de várias etnias que vivem aqui na cidade. O projeto já registrou 15 temas e canções de 13 países diferentes.
Revetas torne dni pszerokiej, serdetej witer zavewa. Do dolu werbe hne wysoki, hora me chwilju pidima. Блідий місяць на ту пору із хмари де виглядав. Неначе човен в синім морі то веренав, то потопав.
Canção ucraniana interpretada pela psicóloga Ludmila Klozak. Nascida em Cambé em 1949, visitou a Ucrânia pela primeira vez em 1975. Aprendeu a cantar e declamar poemas antes de ser alfabetizada. Em 2002, defendeu a tese Ucrânia, tempo de reescrever lembranças. As informações estão no projeto Opera Mundi. Há 7 meses, quando começou a desenvolver essa proposta, Osório Pérez deu entrevista para o UFM. A gente vai ouvir um trechinho aqui.
Esse projeto, que eu já consegui até um apoio do Museu Histórico de Londrina, né, um ofício, né, apoiando, e nós vamos fazer relativamente juntos esse projeto, consiste em buscar, junto aos pioneiros de Londrina e não pioneiros, quer dizer, tanto descendentes de pioneiros, quanto pessoas que vieram mais recentemente à cidade e que trouxeram consigo o seu arcabouço musical folclórico dos seus países. Então eu estou conversando com vários descendentes, vários pioneiros, mais diversas etnias, isso que é rico na nossa cidade, né? Tem muitas etnias, muito diferentes umas das outras, né? Conversamos já com ucranianos, gregos, tem uma lista de etnias aqui na cidade. Mas o foco dessa pesquisa é justamente a questão musical dessas etnias, o que elas trouxeram de música consigo. Algumas famílias cantam as canções que aprenderam com seus antepassados, ou é o caso, às vezes, de trazerem os discos de 78 rotações junto na bagagem, né? Então, quer dizer, ouvia-se música dessas etnias em casa.
Mais um trecho de canção da cultura ucraniana que está no Opera Mundi, desta vez com Halia Ortrensky Sadirakis.
Sadok vishnevi kolohati, хрущі над вішнями годуть, плугатарі з плугами йдуть, а мати хоче навчати, та й соловейко не дає.
Com ascendência direta de ucraniano, seu pai, contador de profissão, chegou em Londrina em 1932. A família morou por muito tempo na casa localizada na Avenida Higienópolis, com a Rua Pará. Halia conheceu o marido grego na Espanha quando fazia doutorado.
Oi, tam na hori si te de, oi, malinovei shlach velende. Ой, там на горі наше славне товариство, гей, марширують раз, два, три. Човен хитається серед води, блеще зо хвилі весло, місячним сяєм і мріють сади, далеко видно село. Люба дівчино, скажи, скажи, чи любиш мене чи ні? Люба дівчино, скажи, скажи, чи любиш мене чи ні?
Todas as informações que estamos trazendo hoje aqui na revista com as canções ucranianas estão no canal do YouTube de Osório Pérez, que realiza o projeto Ópera Mundi, coletou depoimentos e canções de pessoas de 13 etnias diferentes que vivem em Londrina.
Sim, eu estou buscando mais etnias, estou conseguindo uma boa adesão das pessoas, né? Até o fim, até a entrega, né? Vamos aceitando pessoas que queiram contribuir com o projeto, que possam mostrar um pouco das suas memórias, falar um pouco das suas memórias, das suas lembranças, né? Especialmente folclóricas, culturais, musicais. E nós fomos contemplados, né, por esse edital do Promic, o 02-2022, e agora a entrega é no final de março, né? Então temos pouquíssimo tempo, já só esse mês agora de março para poder finalizar e conseguir o que der para fazer, né? Então vai ser um PDF, né? Um livro, um e-book escrito e mais um audiobook que eu estou subindo no meu canal próprio do YouTube. E ali dá para você ouvir, ler o texto, né? Interagir, né? Dizer se tem alguma informação errada para eu corrigir também, né? Então, é assim que está o projeto por enquanto.
Dobry večer tobi, pane gospodarju, radujся, o radujся, земле, Син Божий народився. Христос воскрес із мертвих смертію, смерть долав, і тим, що у гробах життя дарував. Нова радість стала, яка не бувала, одам вертепіть слава, сину род породила, де Христос родився.
Fragmento de canção de Natal ucraniana interpretada por Halia Ortrensky-Sadirax, captação Osório Pérez. Ela também contou para ele que quando os filhos iam para a guerra, as mães os presenteavam com bordados como um echarpe para dar sorte. E Osório Pérez comenta sobre outras etnias que estão contribuindo com o Ópera Mundi.
Uma das características importantes também é que foi mais fácil conseguir com as pessoas que estão vindo para cá nos últimos anos, né? Foi um pouco mais difícil com as famílias mais pioneiras. Mas hoje estão vindo muitas etnias, como o Haiti, né? Até a Jamaica, tem os jamaicanos, colombianos, venezuelanos. Então todas essas etnias, elas estão contribuindo, são abertas. Só de países da África, assim, tem muitos, né? Benin, um país da África que eu nem conhecia, que faz fronteira com o deserto. Então essas pessoas, Angola, essas pessoas todas são muito abertas, né, a dar entrevista, a contribuir com o projeto. Então isso está sendo muito rico, né, e cada uma, para o Paquistão, né, é interessante que essas pessoas falam muitos dialetos, são poliglotas, né, falam 7, 8, 9 línguas e dialetos, né. Então isso está sendo muito rico, né, é uma surpresa. Uma das coisas interessantes também do fato de ser e-book é o seguinte, que às vezes a pessoa não lembra da música, né, cantar as músicas, mas todo país, toda nação, toda etnia tem assim o seu arcabouço de intérpretes, da atualidade, inclusive, né? Então eles acabam depois da entrevista me mandando vídeos do YouTube, olha, isso aqui é legal, é uma boa referência lá no meu país e tal, e eu tô catando esses links e incluindo no texto. Então como vai ser e-book, a pessoa lê lá como foi a história da pessoa, tal, que eu redigi, né, a biografia dela, e depois ele clica no link e ouve, de repente, um grande intérprete que nós aqui do Ocidente nunca ouvimos falar, e aí ele pode conferir um pouco do que é a música de cada um desses países.
Em março, então, um PDF com histórias das pessoas entrevistadas por Osório Pérez. Vai sair também o audiobook. Se você quer conhecer mais do projeto, acesse o canal no YouTube de Osório Pérez e ouça as canções de 13 etnias que integram o Ópera Mundi. Contatos com Osório pelo telefone 99937-1246, 99937-1246.
Thank you.
nós ficamos por aqui. A Revista do Meio Dia tem a apresentação de Valéria Gianni e Patrícia Zanin, na direção de estúdio Ricardo Lima. Para você, uma ótima tarde e um excelente final de semana.